30 anos após a promulgação da Constituição Federal, o Brasil passa por um momento em que política e eficiência das políticas públicas estão no centro dos debates. A Carta Magna, que é de 1988, não está para completar 30 anos, criou uma governança entre os entes federativos com um conjunto de competências e ferramentas de diferentes ordens que precisam ser pensadas de modo a aprimorá-las. Este debate sobre o Pacto Federativo Brasileiro, que acontece no IEA, tem como objetivo, então, fazer um balanço desse arranjo, identificando forças, fraquezas, principalmente elencando propostas para fortalecimento e melhoria. E entre as perspectivas que serão abordadas, o olhar para a economia, área tributária, saúde, educação, políticas urbanas, políticas de meio ambiente. Eu converso sobre o tema com Ricardo Yang, que é coordenador do grupo de pesquisa Complexidade e Sustentabilidade, Políticas Públicas, ligado ao programa USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Ricardo, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? Prazer estar com você e com os ouvintes dessa manhã.
Nós é que agradecemos a sua atenção para falar deste evento, Pacto Federativo Brasileiro. Há quem aponte que é um dos principais problemas para destravar o Brasil. A gente quer entender primeiro o que é que está acontecendo. Porque, assim, quem vai fazer o quê com que dinheiro? É mais ou menos isso, né? E aí a gente nunca sabe. Educação é a responsabilidade de quem? Área de saúde é de quem? Política urbana, tá certo, tem participação do município, o Estado também entra, meio ambiente, quer dizer, é uma, para quem olha assim, sem ser especialista, parece muito difícil entender esse nosso pacto federativo, que tem, como eu disse, aspectos importantes e também tem melhorias a serem feitas.
Bom, na verdade, nós estamos num contexto ainda mais amplo do que esse. Tudo que você falou é absolutamente essencial. Mas tem uma dimensão que nós não podemos ignorar. Nós estamos vivendo no século XXI, que é um século caracterizado por uma urbanização muito, muito grande. O mundo caminha rapidamente para o mundo urbano. Só no Brasil nós temos quase 87% da população nas regiões urbanas. Nós, com um todo, 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, ocupamos menos de 1% do território nacional, dada a densidade das manchas urbanas. E todos os acordos internacionais relacionados à questão do clima, os acordos de Paris, depois o Habitat em 2016, que ocorreu em Equador, colocam uma agenda global para a cidade. Então, existe um contexto internacional em que as cidades passaram a ter um protagonismo cada vez maior. Aqui na USP, nós, no programa Cidades Globais, nós discutimos e estudamos exatamente esse fenômeno. As cidades estão se tornando cidades protagonistas de toda uma agenda internacional. São cidades que se tornaram uma espécie de hubs, né, de tecnologia, de comunicação, atividades econômicas e assim por diante. Então, nós precisamos acompanhar uma agenda que é da modernização das cidades e da corresponsabilidade que as cidades têm em relação a toda essa agenda global. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no Brasil nós vivemos exatamente a inversão dessa pirâmide. As cidades onde as pessoas moram, as cidades onde todos os desafios ocorrem, elas recebem quase nada de recursos. Todos os recursos são drenados para a União e para os Estados. E essa hipertrofia da União, ela acaba trazendo diversos problemas. Porque, como você disse, a Constituinte de 88 foi celebrada como a Constituinte da municipalização. Era prevista na Constituinte de 88 que nós tivéssemos uma municipalização progressiva. Isso, de fato, ocorreu com as despesas. As prefeituras passaram a assumir maiores responsabilidades em relação à educação, maiores responsabilidades em relação à saúde, mas não aconteceu com as receitas. Porque as receitas todas vão para o DEU e depois são repassadas para os municípios. Então, nós temos um problema político grave, porque todos os prefeitos que não são alinhados com o governo do Estado ou com a União acabam muitas vezes sendo penalizados e recebendo menos recursos, tendo menos projetos aprovados, e a autonomia dos municípios é muito pequena. Por exemplo, só para você ter uma ideia aqui para os nossos ouvintes da cidade de São Paulo. Uhum. São Paulo tem quase 2 milhões de habitantes. Produz um produto interno de aproximadamente 700 bilhões de reais e tem um orçamento de 50 bilhões, quer dizer, menos de 10% do que a própria cidade produz. E o último ponto, Roxane, que eu queria levantar, é que essa hipertrofia da União, ela acaba criando uma concentração de recursos na União, que também tem sido responsável pela má gestão e pela corrupção que hoje nós vivemos no país. Há um excesso de poder na União, a União acaba sendo predada por todos os tipos de interesses negativos e nós acabamos vendo esse poder descomunal da União e uma sensação de distanciamento muito grande do indivíduo em relação à própria política. Então, todos esses aspectos colocam a rediscussão do Pacto Federativo como absolutamente essencial.
Uhum, claro.
Então, é isso que nós vamos fazer dia 7.
Exatamente. Então, como eu já disse, tem essa questão de tudo que se arrecada vai para a União, depois é repassado em parte. Nessa divisão, como é que fica a fiscalização do que é parte disso é obrigatório ser reutilizado? Tem espaço de manobra, tem cada vez menos espaço de manobra. A gente só ouve falar de estados e municípios que não tem verba para nada. O que a gente vê é aumento de gastos, mas diminuição de investimentos. Essa é que é a grande verdade, né? Então a gente diz, bom, então, para onde vai todo esse dinheiro? Quer dizer, não dá mais para fazer o que precisa com o que está sendo arrecadado? Ou é essa divisão do que é arrecadado que está desequilibrando, né, os entes federativos? Então, olha, quem está de fora não entende este imbróglio. Para piorar, é a minha próxima pergunta. Mudanças importantes. Tem que passar pelo Congresso? Tem que ser negociado e passar pelo Congresso? Dá até arrepio quando tem que falar isso. Olha,
não, tem que passar pelo Congresso,
então.
Sem dúvida nenhuma. E eu acho que a intenção do dia 7 é iniciar um mapeamento dos principais aspectos que precisam ser discutidos em relação ao Pacto Federativo. Porque quando a gente fala em Pacto Federativo, a primeira coisa que a gente tem em mente é, ok, quais são as qual o tamanho do Estado e quais são as dimensões dos entes federativos, né, as responsabilidades dos entes federativos. Em seguida, vem toda uma discussão sobre, primeiro, como é que você financia. Então, isso tem tudo a ver com a reforma tributária, a reforma fiscal, né, a responsabilidade fiscal dos entes federativos, etc, etc. Pois, as dimensões de responsabilidade. Bom, a legislação ambiental, ela deve ser operada mais no município, mais no Estado. Qual a corresponsabilidade da União? A União tem que ser responsável, por exemplo, pela questão das águas, mas a gestão se dá nas bacias, como é que é essa interlocução com os municípios? Então, não é uma agenda fácil. Ela tem várias complexidades. Mas o que nós vamos fazer dia 7 é começar a mapear essa agenda. Por exemplo, o economista Eduardo Janetti, ele fez um profundo estudo sobre a distribuição dos recursos tributários, como é que se dão, né, e como é que eles poderiam ser de forma a fortalecer os municípios. Nós vamos ter toda uma discussão sobre legislação ambiental com o Capobianco, né, com o João Paulo Capobianco, que vai demonstrar o imbróglio e os conflitos, muitas vezes, entre legislações federais e municipais, que impedem uma ação local de proteção e de regeneração ambiental. A professora Marta Aretti, já na mesa da tarde, ela vai falar sobre o que a legislação diz hoje, o que não está sendo cumprido, o que deve ser cumprido e o que poderia ser modificado na legislação para que as cidades fossem empoderadas. o Carlos Leite vai falar sobre o papel e o protagonismo dos municípios nesse século XXI e quais são os grandes desafios da urbanização. E o Armindo Filippo vai falar sobre os desafios da saúde, a sobrecarga que os municípios têm hoje da saúde e a ausência dos repasses da União. E, finalmente, o professor Marco Ludwig, que é o coordenador do Programa de Cidades Globais, ele vai falar das últimas discussões que estão havendo no âmbito do painel intergovernamental de mudanças climáticas, a qual ele faz parte, em relação à corresponsabilidade das cidades. Então, nós vamos pegar todos esses aspectos do Pacto Federativo e vamos procurar sair desse evento com um mapeamento. O que é que nós precisamos fazer? Senão nós não podemos esquecer, Roxane, que estamos num ano político.
Sim.
E os candidatos à presidência precisam tocar nesse ponto. É, não podemos mais continuar reforçando a hipertrofia da União com todas as consequências que a gente conhece e não começar a pensar no médio, no longo prazo, como é que a gente reversa o atual pacto federativo.
Vai ficar para o próximo governo, né? Esse tema sensível.
Os próximos dois governos.
É verdade.
É uma coisa de curto prazo, vai ter que começar alguma hora.
Né? E na melhor das hipóteses. Muito bem.
Na melhor das hipóteses.
Exatamente. Bom, nós somos...
Uma coisa legal, eu acho que a USP tem todo o mérito, é de iniciar essa discussão.
Claro.
Porque essa discussão não está ocorrendo. E ela tem uma importância extraordinária para o país.
É essa nossa ideia, e divulgando aqui no Jornal da USP, é essa a ideia mesmo. Como é que a academia pode contribuir, né, com sugestões para melhorar essas políticas públicas, e no caso aqui, o Pacto Federativo, que depende de mudança de lei, sim, de rediscussão e mudança nas leis. Bom, estão todos convidados, nós estamos antecipando uma discussão que ocorrerá no Instituto de Estudos Avançados, IEA, no dia 7 de maio, a partir das 9h30 da manhã. Todos estão convidados, é só entrar no site iea.usp.br para obter mais informações sobre este evento, com inscrição prévia, né, para participação presencial, mas é claro que, como sempre lembramos, tem a transmissão ao vivo pela internet, e aí é só você colocar iea.usp.br/ao vivo e você acompanha no dia o evento. Muito obrigada pela participação. Ricardo Yang, que é coordenador do Grupo de Pesquisa Complexidade, Sustentabilidade e Políticas Públicas, ligado ao programa USP Cidades Globais do IEA e que organizou, né, este evento que acontece no próximo dia 7 de maio, na próxima semana. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos.